Vou colocar um pouquinho de música hoje no programa, um pouquinho de música, um pouquinho de história. Ai, de um local, principalmente de um lugar que eu sou apaixonada. Primeiro que Vila Velha, particularmente na Prainha, meu recanto aqui. E a gente está recebendo aqui hoje no estúdio uma participação muito especial dos músicos, dos idealizadores também, do segundo encontro de Chorinho e Canela Verde, a segunda edição, né? Que começa hoje, inclusive, nós estamos recebendo aqui no estúdio o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manuel Góes. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Tudo bem, Letícia. Bom dia a todos. Bom dia, Cacá. Bom amigos dia. Músicos. É um prazer imenso estar aqui falando de cultura mais uma vez.
Maravilha. A gente tem uma coisa em comum. Somos apaixonados pela Prainha, viu?
Sempre.
Também Paulo Eduardo, que vai participar desse encontro com a gente hoje, daqui a pouquinho. Ele vai contar dessa apresentação. Tudo bem, Paulo? Bom dia.
Olá, bom dia a todos. Pois é, muito animado estar aqui, ainda mais falando de choro e da apresentação que vai ter hoje e amanhã.
E o Evandro Belumatti. Eu sempre falo do Evandro Belumatti aqui, com as informações que ele manda do trânsito, das opiniões sobre nossas discussões, dá puxão de orelha na gente, mas também sempre cobro dele. Onde é que você está fazendo o show, Belumatti, para a gente te acompanhar? Tudo bem, Belumatti? Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes e a todos aqui no estúdio presente.
É um prazer conversar com vocês. Para a gente falar a respeito dessa segunda edição, o Manuel... E vamos falar primeiro que, olha, me gerou muita curiosidade. Dona Maria do Bandolim. A relação dela com Vila Velha.
Essa é mais uma descoberta da nossa gestão, né? Está dentro do plano de governo do nosso prefeito Arnaldinho Borgo resgatar toda a nossa história Canela Verde, que é muito rica e muito pouco conhecida. E a Dona Maria do Bandolim foi uma mulher fora do seu tempo. Uma desbravadora, uma musicista... uma idealizadora com muita coragem num momento dos anos 20 complicadíssimo para a mulher, apesar de que ainda temos alguns resquícios hoje, né? Mas ela está sendo resgatada por um coletivo. Nós temos que falar sempre do Coletivo Criativo da Prainha, que é um grupo de empreendedores, de artistas, capitaneado pela Mônica Boatê, pela Ana Nil, pelo Belumatti, uma gama. Eu posso pecar nos nomes, esquecer de alguém. Então esse coletivo tem dado um suporte muito grande para nós fazedores de cultura no sítio histórico da Prainha. E a Dona Maria do Bandolim é esse ícone, né? É uma pessoa importante da terra que agora está sendo conhecida, e essa festa é mais que justa.
O Manuel, Dona Maria do Bandolim, segunda edição do Festival de Chorinho que vocês realizam em Vila Velha. Você contou um pouquinho da história dela. Ela morou aqui, foi moradora.
Sim,
como é que
sim,
começou?
Sim.
Dentro de um cenário, vamos dizer assim, onde os homens, né, que vão botar muito entre aspas, dominavam ainda o Chorinho.
Com certeza. E ela tinha essa verve de desbravadora, né, de uma mulher muito corajosa. E o Evandro, inclusive, tem mais história dela que pode me colaborar como musicista, né?
Bom, nem tantas histórias assim, porque o tempo passa, né? Já com quase 61, desde os 9 anos na música, eu tive o prazer de acompanhar a Dona Maria junto com o meu pai, que já se foi também, na década de 70, por aí, tocando com ela na casa, ensaiando... com outras pessoas, com Elcinho Bortolon, que é compositor da música que vai ser cantada hoje,
sim,
lá,
sim.
Junto com o Ivan Reis, que também já se foi, saudosíssimo Ivan Reis.
Só um esclarecimento, então, ela tocava bandolim, era música, obviamente, mas ela também compunha?
Olha, não me recordo, não me recordo. Se eu disser que ela compôs alguma coisa, eu vou estar mentindo, posso estar falando a verdade, então eu prefiro não dar essa informação.
Tá.
Poderíamos procurar saber. Mas ela, na época do cinema mudo, na década de 20, ela tocou. Nós tivemos o primeiro cinema em Vila Velha, próximo da Academia de Letras. Ao lado da Academia de Letras. Tinha um cinema ali.
Isso.
E ela era um cinema mudo. E ela tocava, fazia música na época do cinema mudo.
Cinema mudo.
Não é, cinema mudo.
Pra fazer apresentação, pra acompanhar o filme, né?
Isso.
É verdade. Acompanhou o Altemar Dutra também.
Ah, é?
O Altemar Dutra sempre passava por aqui. Porque tem uma história muito próxima, né, de Vila Velha, em função de ter passado aí em São Torquato. Então, é um ícone. E essa dificuldade de responder objetivamente, Cacá, a sua pergunta e ouvintes, é o que nós estamos tentando resgatar.
Exato,
buscar a história, pesquisar, para que tenhamos essas respostas.
Com
teria
certeza.
Composto a Maria do Bandolim? Com certeza sim, mas nós não temos esse registro.
Nenhum
mas,
registro, né?
Uh-huh. Agora, e o festival, como é que vai funcionar?
Bom, o festival tem uma programação maravilhosa, além do Chorinho, né, que é uma música que tem uma relação muito estreita com Vila Velha. É outro resgate da história, eu queria registrar aqui para todos os nossos ouvintes e todos nós aqui do estúdio. É, nós tivemos em Vila Velha o primeiro seresteiro do Brasil. Segundo o nosso queridíssimo Rogério Coimbra, ele pesquisou e descobriu que o chefe da alfândega de Vasco Coutinho, Francisco de Vacas, em 1549, tocou violão para os índios. Então foi a primeira encenação, primeira apresentação musical do Brasil com o Seresta. E aqui, como a nossa capitania era uma capitania muito difícil, né, ele não teve o reconhecimento e foi obrigado a ir para a Bahia. E lá se teve reconhecimento. Então é um registro importante da nossa Vila Velha, por ser uma cidade histórica, turística, ela ter essa verve musical. Então a gente pode falar com muito orgulho, Cacá e ouvintes, que Vila Velha teve o primeiro seresteiro do Brasil em 1549.
Pois é, e um momento de descontração aqui, Manuel. Na época a gente não tinha máquina fotográfica, não tinha internet, não tinha TV, mas o Manuel é testemunha disso, ele estava lá.
Eu estou sempre presente, né? Como um bom.
Brincadeira,
eu sei. É, eu estou sempre presente na história porque a gente tem o hábito e a alegria de ler, né? Eu não sou historiador, sou apenas um leitor. Mas é importante fazer, sabe, esse registro, lógico, lógico, né, de sabermos a importância musical de Vila Velha. E a programação vai ter gastronomia, artesanato, arte, cerveja artesanal e muito show, né? Nós temos hoje dois shows a partir das 18h30, Três Elementos e Raimundo Machado e convidados. Amanhã, a partir das 18 horas, Moacir Teixeira, Heptasopro e Grupo Arquivo do Samba com Alexandre Gonçalves e Inara Machado. E temos a participação especial da maior cordelista do Espírito Santo e uma das grandes do Brasil, que é a professora Kátia Bobbio, que vai apresentar inédito cordel em homenagem a Maria do Bandolim. Acompanhado por um cordelista, um artista fantástico, que é o
Sérgio Torrente.
Então nós temos uma programação vastíssima de música de altíssima qualidade. O choro que veio nos meados do século XIX com a família real para o Brasil. Aí juntou africano.
Samba, né?
É, africano, português e brasileiro, é, com os instrumentos das orquestras. Nasceu o choro, né?
Que eu acho assim, que dos ritmos nossos aqui, ele é o mais brasileiro.
Sim.
Porque o samba, ele é muito, o samba puro, é muito africano, obviamente.
Sim, sim.
Né? Tem aqui os toques nossos, mas ele tem uma influência africana muito forte. Já o chorinho, não. O chorinho, ele é essa combinação de coisas que só podia dar certo aqui no Brasil mesmo, né? De elementos que acabou rendendo o chorinho. Vamos ouvir um pouquinho, Letícia, você quer apresentar?
Vamos, eu quero também falar com o Paulo, saxofonista, está aqui. Isso. Com a gente. Está caminhando por essa linha do samba também, do chorinho, Paulo, ou você se encaixa em outros estilos também, viu?
A gente costuma trabalhar um pouquinho de tudo, né? Hoje eu vou ter uma feliz e grata satisfação de estar presente junto com o Raimundo Machado, né?
Olha,
então,
isso.
Vamos estar tocando vários shows, alguns sambas também, para ver se o pessoal vai interagir com a gente, cantar algumas coisas, né? Então, durante a formação, pelo menos a minha como saxofonista, a gente sempre trabalha essa questão da música brasileira, também os elementos, influências da música afro-brasileira, a música francesa, que é tradicional para o saxofone, né? E também a música de concerto.
Agora, eu sempre tive uma curiosidade em relação ao saxofone, porque é um instrumento muito bonito. Ele é difícil de ser tocado? Assim, uma pessoa que sai do zero consegue tocar saxofone, ou ela precisa ter uma base musical mais ou menos solidificada para tentar aprender e tentar se aprofundar no saxofone?
Bom, primeira dica que eu falo é: tem um professor bom que tudo vai dar certo. Mas sim, é possível sim tocar saxofone, né? Às vezes é até comparado, eu comparo quando eu falo com os meus alunos, com um tipo de esporte também. Você não pode deixar para pegar o saxofone apenas um dia e querer tocar, não é? É uma questão de você preparar também diariamente, né? Você ter um tempo para se dedicar ao instrumento, como se você fosse fosse um jogador de futebol, que você treina todos os dias, mesma coisa a gente como músico, né? A gente tem os estudos diários por conta de interpretação, questões musicais e também questões musculares, que a gente depende muito dessa questão do corpo e tudo estar no lugar para que funcione bem também.
E a família do sax? São várias, né? Opções, né?
Sim, tipos. A família do sax é muito grande e muito rica. A gente consegue fazer um ensemble, né, só com saxofones, que funciona muito bem. A gente tem desde o sax sopranino até o sax baixo, né? Então a gente tem o sopranino, o soprano, o alto, o tenor, o barítono, baixo e o contrabaixo, que esses são... As extremidades são um pouco mais raras de se ver, mas existem, funcionam super bem também. E o sax, por ser ali criado por volta de 1840, 1846 foi a patente, então ele é um instrumento que tem várias flexibilidades, principalmente de timbres e de aspectos sonoros, onde ele se encaixa muito bem, tanto na música de concerto, quanto na música popular, no jazz e muito bem no choro. Como a gente tem no Brasil um grande saxofonista, que é o Pixinguinha, que foi uma grande ícone do choro, né? Nacional.
A gente pode observar, Cacá e ouvintes, que o sax nasceu junto com o choro, né? O chorinho. Porque o chorinho, quando começou no Brasil, foi em 1840, por aí. E ele foi registrado por aí também.
Sim.
Então, é uma marca forte. Por isso, talvez o Pixinguinha tenha abraçado o instrumento, que eu reputo belíssimo, de várias opções, inclusive.
Pixinguinha tocava vários instrumentos, mas ele gostava muito do...
Sim, ele era...
A mais famosa dele, aliás, a gente recebeu o autor da foto aqui, né, o Walter Filme. Semana passada ele esteve aqui com a gente. Semana passada, retrasado. Teve aqui há alguns dias. E a foto dele sentado na cadeira, todo tranquilaço na cadeira de balanço dele, com um sax segurando no peito, uma foto maravilhosa.
Sim, e o Pixinguinha é incrível, porque o choro já veio, né? A gente não consegue delimitar, esse é o ano que começou o choro, que ele já vem, né? A gente tem vários polcas, scotes, que já vem nessa influência, mas quando o choro se estabilizou mesmo como gênero, no final do século XIX, começo do século XX, foi quando estava a efervescência também das novidades francesas que dominavam a época, né? O saxofone, como foi criado e inventado na França, o Pixinguinha teve uma época que ele foi à França e ele conheceu o saxofone e voltou. E nisso ele se desbravou. E também tem um fato curioso do Pixinguinha, que ele teve um problema dentário muito sério e tal, que até das figuras que o ajudou foi o Benedito Lacerda, que era flautista, depois que estabeleceu um duo com ele, e aí ele passou de vez a tocar saxofone, né? E um dado também sobre o instrumento é que o saxofone que o Pixinguinha tocava era saxofone tenor, como este que eu estou aqui, só que o dele era um saxofone em dó, né? A gente tem um saxofone tenor, usual em si bemol, e a gente tem um saxofone em dó, que é um pouco... não é tão usual, existe até hoje, e é conhecido também como saxofone tenor melody, que é um pouquinho menor do que esse saxofone tenor aqui.
Vamos mudar um pouquinho de música nessa conversa? Belo Matos, quem vai puxar aí? Você?
Vamos lá? Vamos fazer o que a gente falou desse coisa do Pixinguinha, da arcada dentária, esses problemas que ele teve. Vamos fazer Proezas de Solo, então, que foi uma música que ele fez pro dentista dele, que chamava Solo, que recuperou todos os dentes dele, né? Ele falou: ah, então vou fazer um choro para você. Então, Proezas de Solo. The first
Muito bom. É sensacional, olha.